capítulo 2 de Lucas, versículo 25. Eu vou ler só um versículo e a igreja acompanha com a Bíblia aberta, porque nós vamos falar versículo por versículo. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. Este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Amém? Queridos, a nossa admiração por personagens bíblicos é notório. A maioria dos filhos de crente é Tiago, Samuel, Davi. Isso é encantador, é bonito. Quem não se lembra de Davi, o rei de Israel? Jetro, aquele homem que, mesmo sendo filho de uma prostituta, mas soube lidar com o berço e se tornou um príncipe, um herói de Israel. Personagens que marcaram épocas. Quem não se lembra de Raabe, a prostituta que guardou 2 espias. E por causa desta manifestação piedosa, Deus garantiu a libertação e a proteção da sua casa. Quem aqui não se lembra de Ruth, Abraão, Gideão, Moisés, Paulo, Silas, e assim vai, Noé? São personagens que nos inspira, são personagens que nos deixa melhor estudando a vida deles. Mas agora, eu tenho um personagem que é pouco falado, esse texto que a gente leu, que é Simeão. Simeão é pouco pregado. E este Simeão nos dá muitas lições. Porque ele apresenta o menino Jesus no templo. A gente só fala nesse texto no culto que a gente vai apresentar um bebê, mas é rápida a apresentação, lembra? E depois a gente esquece desse personagem. Mas o que este personagem tem para me ensinar, para me inspirar e para inspirar vocês? E eu quero falar algumas lições na vida de Simeão. E gostaria de começar com a primeira lição. Pergunta: qual a primeira lição, pastor? A primeira lição está no verso de número 25 que a gente leu. O texto vai dizer que ele tinha na vida dele justiça e piedade. Ele combinava essas duas qualidades em sua vida. Ele era justo e piedoso. O que é uma pessoa justa? Quais são as qualidades de um justo? O justo, ele tem o desejo que todas as pessoas sejam iguais, com a mesma dignidade. O justo não faz acepção de pessoas. O justo quer ser tratado justamente. O justo não fura a fila. O justo não cola na escola. O justo é justo. E ele também era piedoso. A palavra piedoso vem do latim, que quer dizer pio. O que que é pio? É o positivo de ímpio. Se o ímpio não teme a Deus, o piedoso teme a Deus. Então ele tinha uma piedade, ele temia a Deus, ele era temente a Deus, ele agradava a Deus, justo e temente a Deus. A primeira qualidade na vida deste homem, que a gente quase não prega, é que ele gostava que todo mundo fosse igual. Não tinha acepção de pessoas na vida dele. E quanto a gente tem que aprender com este Simeão. Quantas vezes as pessoas querem ser tratadas diferente. Quantas vezes nós fazemos acepção de pessoas. Só porque de repente a gente vê uma posição melhor, maior. Mas que Deus repreenda isso da nossa vida. E é uma coisa que eu trabalho todos os dias. Porque a gente mexe com gente. E é natural a gente querer ficar perto de pessoas melhores. Mas a Bíblia não ensina isso. O próprio Jesus deu testemunho disso. Ele ficava ao lado de pecadores e publicanos. Por quê? Ele tratava o mundo com justiça. E assim tem que ser o homem e a mulher de Deus. A primeira lição na vida de Simeão é que ele era justo e temente a Deus. Pergunta qual a segunda lição? Está no versículo 25 ainda, só que a última parte. Ele esperava, olha o texto, versículo 25. E esperando a consolação de Israel, ele esperava. Aqui eu quero parar. Ele tem uma esperança. E que esperança é essa? Eu posso ver que essa esperança, olhando para hoje, tem dois sentidos. Esperança no sentido espiritual e no sentido humano. É mais ou menos assim. A esperança humana é que você tem esperança do seu patrão aumentar o teu salário. É uma esperança, sim ou não? Uma esperança humana é você rebocar a casa que ainda não rebocou. A esperança humana é você trocar o carro que já deveria ter trocado. É uma esperança. A esperança humana é a esperança de começar a dieta dia 2 de janeiro. Essa é a minha esperança. A gente começa e zera tudo. Começar agora não dá. Né, Nézio? Agora vem as coisas boas da vida, final de ano. São esperança. Mas a Bíblia diz que ele tem uma esperança espiritual, irmãos. Aleluia. A bandeira da fé dele, ele está dizendo: não deixa eu morrer, Deus. Porque a minha esperança é mais do que humana. Eu quero ver a libertação de Israel. Parece que eu estou vendo ele com 70 anos de idade dizendo: eu não posso morrer. Eu preciso ver o Messias. Eu preciso ver aquele que vai libertar este povo. Qual é a tua esperança nesses últimos dias? Você tem se despertado para uma esperança espiritual? Você tem se posicionado para ter uma vida melhor com Deus? Esperança nós podemos ter natural, que é aquela que eu falei que é uma esperança humana. Mas a maior esperança é espiritual. Aleluia. Você pode sim rebocar a tua casa. Você pode sim correr atrás para trocar o teu carrinho. Mas a maior esperança deste povo, a tua maior pauta é dizer: Senhor, eu espero o arrebatamento da igreja. Eu quero ir morar nas mansões celestiais. Simeão olhava e dizia: eu não posso morrer, a minha esperança é espiritual. Esta é a razão da minha vida. Eu comparo a nossa vida como um bolo. Como eu sou filho de padeiro, meu pai tem padaria, e tem gente fazendo da fé, da esperança, o confeite do bolo. estão deixando as coisas espirituais como o glacê do bolo, a cerejinha só do bolo, o confeite. Quem é que já comeu bolo sem confeite? Todo mundo. E continua sendo bolo. Não tem confeite, não tem o glacê, não tem a cereja, mas é bolo. Então a parte essencial deste bolo, que é a nossa fé, não é a cereja, não é o confeite, isso aí fica para depois. A nossa fé, a parte essencial, é acreditar que existe uma esperança para esta igreja. Mas a esperança desta igreja não está no melhor governo que está vindo aí. A esperança desta igreja não está nos melhores planos que estão vindo aí. Esta igreja sempre acreditou que a esperança está no Senhor Jesus. Esta é a maior esperança da igreja. Eu sei que nós temos que ser conscientes no voto. Eu sei que a gente tem que fazer a nossa parte como cidadão. Mas nada vai melhorar nesta terra. Tem pessoas aqui de 70 anos, e eu acredito que vocês há 50 anos atrás já ouvia alguém pregar, vai mudar, e nunca mudou. Por quê? A nossa maior esperança não é nesta terra. Eu estou pregando como pregador realista hoje. As coisas podem complicar até mais, mas Deus está no controle, sempre esteve no controle. Mas a igreja nunca pode pensar que o céu é aqui. Aqui vai continuar tendo lágrima, aqui vai continuar tendo dor, aqui vai continuar tendo sofrimento. Mas a maior esperança da igreja é no Senhor Jesus. E Simeão tinha essa esperança. Olha que esperança que ele tinha. Ele dizia assim: eu não posso morrer. Mas não pode morrer agora, por quê, Simeão? Porque eu preciso ver. Eu preciso ver quem? Jesus. Aí quando ele vai apresentar o menino, olha que coisa linda. Ele está com o menino Jesus nos braços, Paulinho. E aí ele vai dizer assim: eu já posso até morrer. A minha esperança chegou. Obrigado, Jesus. Eu vim aqui te dizer que a tua maior esperança não está em coisas, está no eterno. Aqui a gente vai sofrer, vai ralar para ganhar a vida, vai ter luta, vai ter desafio, vai ter que acordar de manhã, vai ter que pagar energia, senão eles cortam mesmo. Mas eu tenho uma notícia para te dar. Vai chegar um dia que o Senhor Jesus vai enxugar dos vossos olhos toda lágrima. Lá não vai precisar mais pagar aluguel, lá não vai ter mais boleto vencido, lá não vai ter mais sogra, não. Lá Ele vai nos dar o direito de dizer: filhinhos, esta terra tem por herança, eu preparei para vocês, bendito és do nome do Senhor Jesus. Olha para quem está do teu lado aí e diga assim: não deixa. Não, animado, diga: não deixa. A espera atrapalhará. Simeão viu. A espera não mudou nada. Tem crente que a espera faz ele esfriar na igreja, faz ele parar. Mas Simeão não. A espera não atrapalhou. Pergunta: qual a terceira lição? Não, animado, animado, qual a terceira? Terceira lição, versículo 27. Quem pode ler, por favor? Versículo 27. Parou aí. Leia de novo, por favor, pastor. Eu gostei dessa tradução. Diga de novo, mais uma vez. Agora parou. É isso aí. Agora olha nessa tradução, Revista Almeida, e movido pelo Espírito. Pastor, então, e pelo Espírito foi ao templo, essa tradução. Nessa daqui, está dizendo, movido pelo Espírito, e tem outra tradução, que é a vida nova, que diz assim, ó, e o levou ao templo, foi o Espírito. Eu quero que vocês entendam esse contexto. O Espírito levou ao templo, o Espírito empurrou ao templo, ou pelo Espírito correu para o templo. Irmãos, quando o Espírito de Deus se move em nós, Ele nos leva à presença de Deus. Agora tem um detalhe, irmãs. Se o Espírito não move em você, qualquer culto é ruim. Se o Espírito não mover, se o Espírito não trabalhar, não tem pregador bom, não tem cantor bom, não tem igreja boa, não tem pastor bom. Vocês já repararam? Agora, quando o Espírito move, o pastor nem precisa ficar falando, não falta ninguém, não falta ninguém. Quando o Espírito move, na hora de ir para o culto, dá uma inquietação. Não, preciso cultuar, eu preciso adorar, eu preciso estar na casa do Senhor. É o Espírito que tem que mover. Agora é o seguinte, pega essa. Quando o Espírito não move, aí eu concordo que é melhor ir para o shopping do que vir para o culto. Porque não é o Espírito que não moveu, aí o shopping é melhor. Aí quando o Espírito não move, é melhor a festinha de aniversário do que o culto. Porque o Espírito não está em ação. Quem está entendendo? Quando o Espírito não mover, não vai ter gente feliz no culto. Eu fico olhando e dizendo, como pode, gente? Eu estou doido. Uma pessoa deixar um culto. Mas vamos falar um culto especial, não um culto de doutrina, porque doutrina é raro mesmo, só vem crente. Um culto de ceia. Para ir no aniversário da tia da sobrinha. O Espírito não está trabalhando mais. Está fraco. Está precisando do mover. Agora, quando o Espírito move ao coração do homem, no coração da mulher, aí feliz foi Davi em dizer, o pardal encontrou casa, a andorinha ninhos, eu encontrei os teus altares, ó Senhor. Quando o Espírito move em nós, o salmista continua dizendo, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu não preciso nem chegar na igreja para ser feliz. Só o fato de dizer, o convite está feito, hoje é culto, em casa eu já sou renovado e feliz, porque eu vou ter o privilégio de entrar na casa do Senhor. Esta noite, neste dia, nesta comunhão, eu quero pedir que o Espírito Santo mova, mova. O Espírito Santo vai começar a mover, aleluia. Não vai precisar mais de pregador famoso para atrair crente, não vai precisar de cantor. Vai precisar que o Espírito move em nós. Quem está entendendo esta palavra? O Espírito vai começar a mover. E quando o Espírito começar a mover, escreve. Isso aqui é profético, eu estou arrepiado aqui. Eu dirigi uma igreja que os crentes não vinham dia de semana. Eu falei, não, o Espírito Santo vai incomodando, dá dor de barriga, mostra que o negócio está feio lá no sangue daquela irmã, sei lá. Faz ela temer, faz ela ficar com medo, faz ela ir para oração, abre um entendimento, faz alguma coisa. Irmãos, eu não precisava nem fazer propaganda. Na porta da igreja passava uma circular. Os irmãos vinham de macacão de oficina. Macacão que trabalha de dia. E sentava para ouvir a doutrina. É o Espírito que começou a mover. Aleluia. Chegou uma hora que a igreja estava repleta, os irmãos estavam em pé assistindo o culto de doutrina. Sabe por quê? Quando o Espírito de Deus se move, quando o Espírito de Deus trabalha. Simeão está em casa e era um dia comum, era uma hora comum, mas o Espírito moveu. O Espírito moveu e ele diz: eu tenho que ir para o templo. E quando ele chega no templo, chega José e Maria com o menino Jesus no braço, dizendo: apresenta, apresenta, apresenta. É num desses cultos que Deus vai revelar essa palavra. Vou pedir para o Espírito Santo começar a mover. Vai empurrando aquele crente, Jesus. O Espírito Santo vai renovando ele lá na casa dele. Aleluia. Aí ele não vai ver a hora de dar 19h30. Aleluia. Ele não vai ver a hora de terminar o dia. Ele vai dizer: não, eu quero estar na tua casa.
Bom é estar na casa do Senhor. Bom é estar na casa do Senhor.
A quarta lição, versículo 29. Pergunta: qual a quarta lição? Olha o cenário: Simeão com o menino nos braços, tá entendendo? Até agora ele foi movido pelo Espírito, quem está compreendendo? Até agora ele entendeu o propósito, até agora ele é justo, é piedoso. Até agora a espera não atrapalhou a sua esperança. E agora que ele tem um menino no braço. Quem que era o menino? Se fosse eu, pastor Josué, ia dizer: despedi agora de mim? Eu passei esse tempo todo aí sem nome, encostado. É agora que eu vou fazer minha agenda. Faz um cartaz aí, Lipão. O homem que apresentou o menino Jesus. Põe aí: vai estar conosco Simeão, o homem que apresentou Jesus. Só ia dar Simeão nos cartazes. Mas aqui nasce a quarta lição. Ele tem a compreensão correta do propósito de Deus na sua vida. Eu vou dizer de novo a quarta lição. Ele tem a compreensão correta do propósito de Deus na sua vida. Ele diz: opa! Fui chamado para apresentar ele. Agora que eu apresentei, eu saio de cena. Já cumpriu em mim o querer dele. Eu já fiz o que é necessário ser feito. Ele não quer cargo, ele não quer aparecer, ele não quer que o nome dele seja soprado. Ele diz: não, eu já posso até morrer. Trabalho feito, concluído. Eu entendo o propósito de Deus. Tem gente que não entende o propósito de Deus. Tem gente que quanto mais ele quer aparecer, mais ele quer aparecer. Ei, aqui não é Hollywood. Aqui é a igreja de Deus. O dono da igreja tem a marca dos cravos nas mãos. Aqui é ele que tem que aparecer. E eu que tenho que diminuir. Quem está entendendo? Quando você vai ter a compreensão correta do propósito de Deus? Irmão, tem crente que fica tantos anos no cargo, isso nem é em todo lugar, não é só aqui não, que o pastor tem até medo de tirar ele da igreja. Pergunta por quê? Porque senão desvia. Porque não entendeu até agora o propósito de Deus. Fez a tua parte, irmão? Está feito. Tem alguém aí? Irmão, tem gente que nunca vai compreender esse mistério. É por isso, irmão, que eu não paro de pregar. É por isso que eu trabalho todos os dias. Porque eu sei que um dia eu vou ter que parar. E eu já estou preparando o meu psicológico. Tem velho da igreja que fica dirigindo os cultos assim: eu quero trabalhar para meu Senhor. Ai, mas ajuda aí. Irmão, o tempo já passou. O tempo já foi. Eu preciso compreender a compreensão correta do propósito de Deus. O Simeão não ficou segurando a fila. O Simeão não ficou tendo oportunidade forçada. O Simeão apresentou o menino e disse: eu já posso até morrer, o meu papel eu fiz. Quem está entendendo? Entenda isso. Se te der oportunidade para tocar hoje, toca mesmo, viu, ô Douglas? Se te der oportunidade para reger hoje, irmã, reja mesmo com alegria, mas tudo tem um tempo. Se te der oportunidade para pregar, prega mesmo, mas tudo tem um tempo. E o Simeão entende, eu acho encantador isso. Tem alguém aí? O Simeão disse: minha parte está feita, mas você não vai ficar aí, rapaz, é agora que... Não, eu já posso até morrer. Eu cumpri o meu papel. Eu fiz o que era para me fazer. Que coisa linda esse Simeão, me encanta. Tudo tem um tempo determinado. Entenda isso, meu filho. Entenda isso. Eu li uma frase uma vez que me deixou encantado e eu anotei. Anotei essa frase em 2011. Pergunta qual a frase. A frase é a seguinte: Deus, me dá a despedida de Simeão. Qual é a despedida de Simeão? É ter o Cristo nos meus braços. Eu vou ler de novo. Deus, me dá a despedida de Simeão. Aí perguntam: qual foi a despedida de Simeão? É ter o Cristo nos meus braços. Que coisa melhor do que essa? Aleluia. Sabe o que Simeão está dizendo? Eu tenho a compreensão correta do propósito de Deus. Eu já posso até morrer. Os meus olhos viram. Olha o que ele está tentando dizer. Os reis profetizaram. Os profetas anunciaram. A mensagem dos sacerdotes, dos profetas, eles fizeram a parte deles. Agora eu fiz a minha. Eu apresentei o menino nos meus braços. Quem esta noite, irmão, quer entender o propósito de Deus? Levanta a mão. Sinceramente, eu quero ensinar essa igreja a ser uma igreja madura. Eu quero ensinar essa igreja que quando Deus sinalizar o meu coração para colocar o carro na mão de alguém, Ele vai fazer com maestria, com excelência, com grandeza. Mas quando Deus permitir tirar o carro também, Ele vai continuar sendo crente, sendo obediente e glorificando o nome do Senhor. Nós precisamos ter a compreensão correta do propósito de Deus. É por isso que eu vivo ensinando, meu irmão, está dirigindo uma igreja, dirija com excelência, por mais menor que ela seja, faça com profissionalismo, faça com o espiritual lá em cima, faça da maior maneira, com essência, com excelência, porque isso passa e você vai ter a compreensão correta que o propósito de Deus chegou na tua vida. Esta é a mensagem de Deus. Mas tem mais uma lição, tem 3 minutos, quem quer ouvir? Pergunta qual a quinta lição? Versículo 34, pastor Josué. Versículo 34. Isso aqui é difícil de interpretar, hein? Eu fiquei sinceramente uns 3 anos nesse texto, viu, pastor Jô? Uns 3 anos. Olha o texto, põe o texto. 34, versículo 34. Olha o texto. Isso aqui é tremendo. Simeão abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que esse menino está destinado tanto para ruína como para levantamento de muitos em Israel. É uma gangorra. E para ser alvo de contradição. Fiquei uns 3 anos nesse texto. Vou entregar agora aqui para vocês. Sabe o que Simeão está dizendo para Maria? Maria, o menino vai andar na contramão da lógica. Ele vai ser o oposto. Enquanto o povo de Israel espera um rei, filho de um grande pensador, de um grande filósofo, ele vai nascer na casa de uma mulher humilde. E sabe quem é o pai dele? O Zé, o carpinteiro de Nazaré. O que mais? Enquanto todo mundo vai falar assim: olha, abençoado é aqueles que dão risada, aqueles que bebem cerveja e dá sorrisos, ele vai dizer: bem-aventurado é os que choram. Ele vai andar na contramão da lógica. Enquanto o povo está esperando um rei para sentar com os senadores, com os grandes do mundo, ele vai olhar para a prostituta e vai tratar ela com a mesma moeda que trata um rico. Sabe quem é ele? É o contraditor. Ele vai contradizer. Meu Deus. Evangelho não foi feito para deixar pessoas arrogantes. Evangelho foi feito para a gente descer a escada da humildade e sentar do lado daqueles que precisam ouvir a nossa voz. Enquanto todo mundo vai dizer: eu tenho um corpo saudável, eu quero só fazer academia e o resto está de boa, eu vivo a vida e deixo a vida me levar. Ah, é, Zeca? Ele vai entrar na contramão da história e vai dizer: sabe o que ele vai dizer? Bem-aventurado aqueles que perdem a sua vida por amor a mim. Ramachuri Kalamai. Ele vai contradizer, quem está entendendo? Ele vai contradizer a história. Ele vai entrar na contramão. Mas eu tenho mais uma lição. Vocês aguentam eu falar mais uma lição? Só mais uma? A gente encerra. Pergunta: qual a sexta lição? É o versículo 35, é a última fala de Simeão. Depois não tem mais nada de Simeão na Bíblia. Versículo 35, leia por favor. Leia, pastor Josué. A sexta lição: ah, uma espada vai transpassar? Vai. Ah, é, Maria? É. O que é essa lição? Sabe o que ele está dizendo? A dor é proporcional ao amor. Vou repetir: a dor é proporcional ao amor. Quanto mais você ama, mais você sofre. Eu vou tentar explicar isso aqui e a gente encerra. Eu estava indo na Regis Bittencourt, ia pregar no, na grande Curitiba, de carro. Estava indo, isso tem uns 10 anos ou mais. E eu me lembro que ficou muito parado a Regis, e muitos caminhão parado e não ia. E aí a gente travou o carro, eu falei: vou ver o que, que é. Aí poucos metros da frente, um acidente. Um caminhão de combustível e um menino, um adolescente, numa bicicleta, o caminhão pegou. E está ali um menino no chão, morto. E eu, na época, o Lipe tinha, acho que seus 8 aninhos, 9, não lembro. Eu me lembro que eu comecei a chorar, porque eu lembrei do Felipe. Eu falei: meu Deus, que dor. E eu chorava, e o pastor que estava comigo: meu Deus, nossa, você está chorando. É, eu estou pensando no meu menino, poderia ser ele. Eu sofri com aquilo, sim ou não? Mas não era nem a metade. Passou poucos minutos, chegou uma ambulância, uma polícia, com a mãe do menino. quando a mãe do menino viu, o meu choro foi muito pequeno perto daquela mãe. Sabe o que eu senti ali? Que a dor é proporcional ao amor. Quanto mais a gente ama, mais a gente sente a dor. Pastor, não estou compreendendo. Simeão está dizendo para Maria: Maria, uma espada vai ultrapassar sua alma, porque o teu filho vai ser crucificado. Imagina isso para uma mãe que está vendo o menino no colo. Uma espada vai ultrapassar sua alma, você vai chorar. E o que eu aplico para a minha vida? Quando a gente ama as causas daquele que a gente ama, as causas dele passam a ser nossas causas. Então, se você passa perto de um drogado e não sente nada, não tem pedaço de Jesus dentro de você. Mas se você passa perto de um moribundo e sente a dor dele, é sinal que tem pedaço de Jesus dentro de você. Quanto mais a gente ama, mais a gente sofre. Fica em pé. A dor da humanidade, quando amamos a Deus, passa a ser a nossa dor. Tem um pedaço de Deus dentro de você. Eu gostaria que você falasse isso para alguém. Diga assim: tem um pedaço de Deus dentro de você. E se você ama Ele, você tem que sentir o que Ele sente. Curva a tua cabeça agora.
A unção e a poder na casa de meu Pai. A unção e a poder. O cego enxerga, o coxo anda, o morto se levanta para adorar a Deus. O cego enxerga, o coxo anda, se levanta para adorar a Deus.
Que Deus venha colocar nas nossas vidas o amor de Simeão, a piedade de Simeão, o entendimento de Simeão, porque sabemos que sem a graça de Deus não vamos chegar a lugar nenhum. Guarda esta mensagem no seu coração. Guarda esta mensagem para a vida inteira. Tira lições. Eu preciso ser justo. Eu preciso ser piedoso. Eu preciso ter uma esperança, mas não só a esperança humana, mas uma esperança espiritual. Em terceiro lugar, me ensina, Senhor, e eu quero que o Senhor me empurra para o templo. Eu não quero receber convite do pastor, mas eu quero receber o teu convite, Espírito Santo. Em quarto lugar, me ensina a compreender a compreensão correta do teu querer na minha vida. Que seja cuidando de uma porta, que seja lavando um banheiro da tua casa, que seja cuidando de um carro, que seja limpando o microfone, que seja pregando uma mensagem por ano, ou cantando duas vezes a cada seis meses. Mas eu quero compreender a tua compreensão. E em quinto lugar, eu preciso, Senhor, que o Senhor me ensine a andar na contramão da lógica deste mundo. Eu tenho que sair da roda dos escarnecedores. Eu tenho que entender que o meu destino é outro. O meu passaporte tem outro carimbo. E eu quero ir para o céu. E eu preciso andar na contramão deste mundo. E em quinto lugar, eu preciso reagir, mostrando para a humanidade, mostrando para a minha família, mostrando para os meus irmãos, mostrando para os meus vizinhos que tem um pedaço de Deus dentro de mim. E é por isso que eu importo com a vida deles. Guarda esta mensagem no seu coração. Espírito Santo, nós te pedimos a tua graça. Renova os nossos sonhos. Renova os nossos propósitos. E nos deixa cada dia mais afinados com o teu querer. É assim que eu te peço no nome.
Daí você pode.
Cante,
então,
e a igreja toma o teu assento.
Que pra
por um instante.
Há algo importante em você. Por isso levante e cante. Exalte ao Senhor. Você tem um valor. O Espírito Santo se move em você. Você tem um valor. O Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus.
Nada de ficar.
Nada de ficar sofrendo angústia e dor. Nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém.
Eu venho falar
do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você. O Espírito Santo se move em você, até com gemidos
inexprimíveis.
Obrigado. Inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante. Exalte ao Senhor. Você tem valor. O Espírito Santo se move em você. Você tem valor. O Espírito Santo se move em você.
Amém. Meus amados irmãos, neste momento, com atenção à igreja, o pastor Tiago estará lendo o edital de convocação de todos os membros da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, de Jaboticabal.
Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus.